Fire, fire, e falhará. Fire, fire, e...
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Rousseff, vírgula, Dilma, ponto. Bom dia. Bom dia, jovens, né? Dilma estava corretíssima, né? Corretíssima. Ai, deixa eu tirar um pouco da luz que tá batendo aqui no menino mal. Gente, vamos lá, né? Pessimismo da razão, otimismo da vontade, né? Vamos abandonar um pouco aqui por um momento. Qual é a luta? O que que a gente constrói? O que que a gente fala? E vamos fazer, né, uma análise um pouco mais material das coisas, né? Vamos de realpolitik aqui um pouco, né? Há 2 anos atrás, eu acho, eu já vinha dizendo: nós vamos eleger um congresso ainda mais conservador do que foi eleito em 2018. Não só eu, todo mundo falou a mesma coisa. Elegemos. Elegemos. É uma surpresa? Não. A gente pode estar surpreso? Não. A gente pode estar puto? Deve. Deve. Né? Agora, isso tem que virar o quê? Ódio de classe. Isso tem que virar organização. E vem virando. Vem virando. A conta gotas. A conta gotas. Mas vem virando. Né? A gente tem que entender, primeiro, que o grande discurso vencedor dessa eleição é o discurso anti-institucional. Não me parece tão absurdo assim. Vamos começar a dar uma olhada nos lugares, né? E vamos pensar o que vai ser eleito, o que foi eleito, né? Vou começar de Minas porque eu sou mineiro. Minas é um retrato muito fiel do que é a despolitização, do que é a desmobilização, do que é a conciliação de classe, do que é o abandono da classe trabalhadora. Na eleição, né, de executivo, o Lula ganhou em Minas. Minas elegeu, como para o Senado, um bolsonarista renhido, né? O Cleitinho é um cara dentro da igreja, renhido, bolsonarista. O Nicolas, que é um dos sujeitos mais abjetos do bolsonarismo como fenômeno, teve 1.500.000 votos, ou quase 1.600.000 votos. Bruno Engler, comparsa da Camarilha, mais votado para deputado estadual, e todos eles puxando junto um rio de lixo. Nicolas, Cleitinho, Engler e Zema, reeleito no primeiro turno com 2 mãos nas costas. Né? O Nicolas não foi só o deputado federal mais votado de Minas Gerais de todos os tempos. O Nicolas foi o deputado federal mais votado do Brasil em todos os tempos. Aí a gente pega um aspecto mais geral. Mourão, senador. Moro, senador. Damares, senadora. O ministro do meio ambiente que mais destruiu o meio ambiente em todos os tempos. 700 e quase. 720, 600 e tanto, 700 mil votos. Pior ministro da saúde que o Brasil já teve. Mais votado pelo Rio de Janeiro. Bananinha teve 1.8 em 2018. Obrigado pela correção. Eu achei que ele tivesse 1.5, né? E o Nicolas tivesse 1.6, foi 1.4. Então foi perto, né? Vamos lá. Damares, astronauta, vendedor de travesseiro. Onyx Lorenzoni, que abertamente falou que cometeu o Caixa 2, eleito. Né? Então, o que, que a gente tem? Dias de luta e dias de luta. Né? O Pazuello ser eleito com a votação que ele foi. Né? O Salles eleito com a votação que ele foi. Tem algumas outras coisas que a gente pode falar. Porra, mas pelo menos, né, nessa merda que iremos mastigar tem milho? Tem. Né? O Cogos não foi eleito. Janaína não foi eleito. Né? O Queiroz não se elegeu. Douglas Garcia não se elegeu. Os Weintraub não se elegeram. Anísio não elegeu. O Adriles não elegeu. Tibo Nunes não elegeu. Sérgio Camargo não elegeu. Né? Mas Minas também mandou, por exemplo, Maurício do Vôlei. Maurício do Vôlei. Tá? O Gabriel Monteiro, caçado, pedófilo, estuprador, elegeu o pai e a irmã. Campagnolo, tá? Campagnolo, negacionista bolsonarista, mais votada em Santa Catarina, tá? Em compensação, o Van Hatten, mais votado também, né? Delegado até falar, chega. Kim Kataguiri se elegeu fazendo meme de Loli e Channer segurando duas bolinhas que tô 88. Dallagnol, mais eleito. Moro Conge, eleita. Quem ficou na máquina do governo se elegeu. A máquina, gente, é gigantesca. O uso da máquina pública é gigantesco. As emendas do orçamento secreto fizeram o PL chegar em 100 candidatos eleitos. O grande vencedor, né, desta eleição e novo presidente do Brasil, independente do resultado, Valdemar da Costa Neto. Parabéns a Valdemar da Costa Neto, que se elegeu presidente do Brasil ontem. Né? O orçamento secreto, que um dia talvez seja aberto, elegeu boa parte, né, dessas pessoas. O Glauber ficou. Bancada do PSOL de pouco a pouco vem crescendo. Minas elegeu uma mulher indígena. Érica Hilton foi eleita. Você tem alguns microsegundos de tipo, porra, vai ter uma galera que vai lutar? Vai. 5 pessoas do MST foram eleitos, 2 deputadas trans, o Boulos teve uma eleição grande, Soninha foi eleita, né? Eu achei que a Witoto ia ganhar no Amazonas, não deu. Beleza, vai ter gente para gritar, né? Agora pensa só comigo aqui. Distrito Federal. Os três deputados distritais mais bem votados. Três pessoas de esquerda. Três pessoas de esquerda. Damares. Ibanez. Edcaterva. Edcaterva. Não, então assim, o que que nos resta? O que que nos resta? Resta organização, resta aquilo que já nos restava antes. Resta continuar fazendo tudo aquilo que a gente fazendo. Gente, o Brasil não acabou ontem, mas porque ele não deixou de acabar antes. Né? O Krenak falou uma coisa muito profunda e até muito engraçada, se a gente for pensar. Ele falou assim, olha, nós indígenas estamos aí resistindo a essas merda 500 anos. Me pergunto se os brancos conseguirão. Errado não tá. Errado ele não tá. Né? Então assim, vamos lá pensar. O PCB, sem fundo eleitoral, sem nada, conseguiu meter 20 mil votos na Júlia. Porra, bom pra caralho. Ou o P... A Vivian conseguiu 200 e tantos mil votos em São Paulo. Show. Show. Né? O Léo conseguiu uma votação expressiva, pensando no que é o campo. Caralho. Né? Quase 100k somado nos candidatos leninistas. Bacana, que finalmente fizeram uma campanha sem ser como puxadinho da social-democracia reformista. Melhor ainda. Nos resta hoje a mesma coisa que nos restava ontem, que é a mesma coisa que nos restava antes de ontem, que é a mesma coisa que nos resta desde sempre. É luta. Johnny sem fundo, sem participação, sem porra nenhuma, fez 33 pau. 33 mil votos. Sabe? Então assim, a gente tem que ter o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Né? A gente tem que entender os limites, mas tem que entender também que as coisas fazem parte de um projeto. Né? Que esse projeto vem sendo construído há muito tempo, que esse projeto conta com uma despolitização, com uma desmobilização, e a partir do momento que teve isso, a direita, da direita, a extrema direita, foi ocupando os espaços. E ocupou. Gente, Bolsonaro não perdeu o voto. Você pega o número de votos do Bolsonaro no primeiro turno de 2018, você pega o número dele ontem, Bolsonaro teve 1,5 milhão de votos a mais. A questão do Bolsonaro aqui, as pessoas não acham ruim o Bolsonaro pelo que ele pensa. Elas acham ruim porque ele não fez direito o que ele falou que ele ia fazer. O grande discurso vencedor é o discurso anti-institucional. Só que é um discurso anti-institucional de mentiras. É um discurso anti-institucional de mentiras. Que é o discurso da extrema-direita. Que é o discurso que engana o povo, que lesa o povo. Vai continuar insistindo no discurso, tá? Vai continuar insistindo no discurso. Então, assim, a nossa resta. A mesma coisa que sempre, cara. A mesma coisa que sempre. Só que a gente tem que entender o momento que a gente tá e tem que entender também os limites dessas coisas e tem que aceitar algumas coisas, cara. Tem que aceitar, cara. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Né? Quando a gente aceita, dói menos. A reconstrução que a gente precisa de fazer é enorme, é gigantesca. E é longa. Agora tem que fazer todo dia. Tem que organizar todo mundo e tem que dar a cara a tapa. Tem que dar a cara a tapa. Né? Eu sinceramente acho que, apesar de todos os pesares, o nosso campo tá muito melhor hoje do que teve em 2018. Muito melhor. Mais bem organizado. Mais forte. A UP teve uma votação muito expressiva. O PCB também. Apesar de todos os pesares. E a gente tem que entender também uma outra coisa, que é, entre brancos, nulos e quem não foi, são 40 milhões de eleitores. A terceira força eleitoral no Brasil são as pessoas que não se sentem representadas de forma nenhuma por porra nenhuma. Quarenta milhões, cara. É a terceira força. Tá? Lula, Bolsonaro. Ninguém. Ninguém vem antes desse resto. Tem algumas coisas que ainda são sintomáticas, né? Como é que televisão ainda funciona pouco, mas ainda funciona, né? O falso padre do Pix teve mais voto do que o Léo, teve mais voto que a Sofia, só não teve mais voto que os dois juntos por pouco. Como que chega nessas pessoas? Cara, eu sinceramente... suposições, acho. Você eu que vou conseguir dar a solução para todos os problemas? Não, vamos ser todos nós juntos. O que, que eu acho que a gente tem que fazer? Se organizar cada vez mais e ocupar absolutamente todos os espaços aqui dentro e aqui fora. E muitos de nós já vem fazendo isso uma vida inteira. Agora, é muito diferente o tipo de trabalho e o tipo de alcance que a gente tem com o que a gente tem do que alguém que tem a máquina da igreja, a máquina da milícia, a máquina do Estado. Isso é óbvio. Esmorecer jamais. A gente tá puto? Tá. A gente tá surpreso? Não. Ou ao menos não deveria estar. Só que a gente tem que entender que nós temos que semear. Não necessariamente seremos nós que vamos colher. Estamos no Brasil! Tá. Não sinceramente seremos nós que iremos colher, mas nós vamos continuar a semear. E aí, sinceramente, eu acho que a gente tem que começar a perceber que tem certas coisas que todo mundo tem que fazer. Nós temos que mobilizar esse ódio e nós temos que nos organizar todos, de todas as formas possíveis. E eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode fazer para as próximas vezes que... talvez sejam mais inteligentes. Eu sou do seguinte ponto. Vai fazer, faz direito. Existe solução dentro da institucionalidade? Não. Serão pelas eleições burguesas que vai se combater o fascismo? Não. Nunca foi. Nunca será. Ontem é só mais um exemplo claro da materialidade batendo na porta e falando: tá vendo? É isso aqui, ó. Este é o resultado da frente amplíssima. né, tão ampla que dá a volta. Né, Cláudio Castro, gente, governador das chacinas. Agora, isso significa abandonar qualquer espaço? Acho que não. Acho que não. Fico me questionando. Questionamento, né? Eu acho que a gente tem que ter crítica e a gente tem que ter autocrítica, né? O Freixo, por exemplo, falar do Freixo aqui. O Freixo abriu mão de tudo. O que é que ele ganhou? Nada. Sempre eu falo, quem abre mão da pauta máxima para ficar com a pauta mínima, termina com o quê? Pauta nenhuma. Hã? Pauta nenhuma. Temos que ocupar. Qual espaço? Todo. Todo. Todos. Em todos os lugares. Nós já tentamos fazer isso? Tentamos. Vem dando resultado? De pouquíssimo em pouquíssimo, sim, mas a gente tem que entender que ainda é muito pouco. Muito pouco. Tem que ir além e tem que dar a cara a tapa. Tem que dar a cara a tapa. Eu pretendo dar a minha. Espero que todo mundo dê as suas, né? Então, acho que a gente tem que pensar, parar, organizar as coisas direitinho, né? É muito bom que nós estamos aqui produzindo conteúdo, cara, de quem produz conteúdo, todo mundo lá fora tá organizado, né? Mas é o bastante. Não acho que seja. Acho que temos que ir além, acho que temos que repensar algumas coisas. E acho que para daqui a 2 anos tem que repensar outras estratégias. Outras estratégias. Né? Vamos ter que conversar, vamos ter que pensar. Porque é foda. Né? Tá crescendo devagar, mas tá crescendo. E eu acho que se tiver menos pudores e menos vaidade, cresce mais. Cresce mais. Né? Tem que ter menos pudor, tem que ter menos vaidade e tem que dar mais a cara a tapa. Tá? Não é questão de militar na internet, tá deixando a esquerda antissocial, porque boa parte das pessoas que dão a cara a tapa na internet também militam fora dela muito e o tempo todo. O tempo todo. Né? Quantas pessoas da esquerda aqui, né, que tá na internet, da esquerda revolucionária, trouxeram mais e mais gente, mais e mais gente. Muitas. O que a gente recebe, eu, Gael Fato, Ian, Jones, qualquer um, de gente falando, porra, tô indo militar em tal lugar, porra, tô indo militar no lugar X, porra, tô indo militar no lugar Y. É muita gente. Se vocês pensarem qual que é o nosso alcance, qual que é a nossa verba pra isso, porra, vem crescendo muito. Mas eu acho, e aí é sendo muito realpolitik, que quando vai fazer, tem que fazer direito. E isso que tem que ser repensado, né, pra daqui a... há 2 anos no próximo pleito burguês, mas principalmente no dia a dia. Né? No dia a dia. No dia a dia. Tá? Organizar no dia a dia, ocupar todos os espaços, a gente vem tentando fazer. Né? O que eu acho que o pleito burguês nos mostra é, primeiro, foi um acerto. Tá? Um acerto. Tanto da UP quanto do PCB terem feito as campanhas que fizeram fora do espectro da social-democracia, fora do espectro do reformismo. Tá? Isso, para mim, é um acerto. Pode ir além. Pode ir além. Né? Eu vou ser muito sincero aqui, eu vou dar uma opinião que talvez seja bastante impopular, mas eu vou dar uma opinião assim, só de política real. Né? Não tô aqui falando de abandonar as lutas do dia a dia, não tô falando nada disso. Eu vou fazer só uma análise minha.
Johnny Boim mandou R$5. Estou muito triste, tio. Eu queria ter militado mais nas ruas, mas minha depressão atrapalha demais.
Quando o avião tá caindo, Johnny Boy, você põe a máscara primeiro em você. Tá? Por quê? Porque se você tiver morto, você não ajuda ninguém. Põe sua máscara. Respira seu oxigênio. Ajuda as pessoas. Não perde isso de vista. Tá? Mas é isso. Né? Quando o avião cai, a máscara primeiro é em você mesmo. Porque gente morta não ajuda ninguém. É isso. Tá? Vou... Não, os calheiros se elegeram todos. Oh, gente, é... O Lafayette Andrada se reelegeu aqui em Minas Gerais. Pega os nomes Lafayette, pega os nomes Andrada e vai estudar a história do Império. Tá? História do Império. Lafayette Andrada. Depois vê. Tá? Então, assim, eu vou voltar aqui pra minha opinião, que pode ser um tanto quanto impopular, que é o seguinte. A gente não pode perder de vista a pauta máxima nunca. Isso não significa que a gente não tenha que disputar as pautas mínimas. Né? O Lenin, quando ele vai fazer a crítica dele ao economicismo...
Rodezou mandou R$100. Como posso utilizar meus canais de tecnologia na Twitch e YouTube na organização política?
Canais de tecnologia falam com um dos trabalhadores mais explorados de todo e mais ideologicamente prejudicados de todos, que são os trabalhadores da TI. Os trabalhadores da TI têm um salário muito acima do mercado, mas a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta que é gerada em cima deles é muito maior também. É uma classe brutalmente despolitizada. É uma classe brutalmente desmobilizada, cujas exceções comprovam a regra. Cujas exceções comprovam a regra. Se você tem espaço nessas pessoas, use o seu espaço para politização. Me perguntaram a diferença de mais-valia relativa para mais-valia absoluta. Mais-valia absoluta, aumento de mais-valia absoluta é o seguinte: você trabalha 8 horas por dia e gera... Vamos colocar de uma forma burra. Você trabalha 8 horas por dia e gera 5 horas de mais-valia. Eu vou aumentar a mais-valia absoluta. O que, que eu faço? Eu te faço para você ter que trabalhar mais. É o crunch. Os trabalhadores da TI sofrem sempre aumentos Iais de mais-valia.
Tio, absoluta. Obrigada pela companhia e por tudo que faz.
Absoluta. Mais-valia absoluta. Isso é mais-valia absoluta. Aumentou o meu de trabalho, aumentou a negócio. Tá? Mais-valia relativa é quanto mais o trabalho gera mais lucro e menos o trabalhador recebe por aquele trabalho, mais aumenta a sua mais-valia relativa. Tá, então, se o trabalhador trabalhando 8 horas gerava 10 e recebia 5, e ele passa a gerar 15 e recebe 5 ou 6, você entende que aumentou também? O pessoal da TI também passa por isso. O cara da TI recebe 5K e é faturado por 60. Consegue-se uma evolução qualquer? E ele passa a receber 6K e é faturado por 80. Relativa. Tá? Então, assim, é isso. Voltando para opinião impopular. Impopular por quê? Porque eu acho que a gente tá num ponto... Vamos lá, movimento comunista no Brasil. Houve um momento que se tinha povo e não se tinha armas. Houve um momento que se tinha armas e não se tinha povo. Hoje não se tem nem povo nem armas. Dá pra abandonar o espaço? Não, tem que ocupar todos os espaços. Dá pra perder de vista que não será dentro do pleito burguês que vai conseguir nada? Não, mas tem que usar. Tem que usar. Foi usado dessa vez de uma forma infinitamente melhor do que vinha sendo usado nos últimos 20 anos. Mas ainda é pouco. Tem que ir além. Minha opinião impopular. Se a gente precisa de ocupar este espaço, a gente tem que saber minimamente usar os aparatos ideológicos a nosso favor, tá? O que a gente faz aqui na internet é usar os aparatos ideológicos que não são feitos para o nosso campo a nosso favor. Isso fez as coisas crescerem pra caralho? Fez. Ian com cento e tantas mil pessoas no canal, não sei quantas mil, fazendo tweet, 3 mil. Gustavo com cento mil pessoas no canal, não sei quantos, fazendo tweet e tal. Cauê cada vez mais radicalizado, Casimiro anunciando o voto comunista, Luigi radicalizado. Isso vem funcionando. Isso basta. Não. E se isso deu tão certo aqui, isso tem que ser levado pra lá. E do que eu tô falando agora? Agora eu tô falando só do pleito burguês. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é uma fórmula matemática que nos diz o seguinte: x cadeiras, y votos. Divide y por x, você tem um número z, que é o quociente eleitoral. 100 votos, 10 cadeiras, com 10 votos você elege um deputado. Beleza? Aí o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, que a Júlia, em Minas Gerais, vamos dar um exemplo. A Júlia teve 20 mil votos. 20 mil votos é coisa para um caralho. É o bastante para eleger?
O Necromante mandou R$6,66. Camarada João, estou querendo criar duas disciplinas aqui na universidade, pós-graduação, sobre socialismo e meio ambiente. Me ajuda?
Ajudo. Me manda DM, tudo que eu puder ajudar eu te ajudo, e o que eu não souber, porque não é exatamente a minha área, eu te passo pessoas melhores do que eu para ajudar. O que eu posso fazer, na extensão do que eu posso fazer, eu venho fazendo, mas eu acho que dá para fazer mais, e não sou só eu, é muita gente. Vou voltar. Gente, eu sou maoísta. Eu defendo guerra popular prolongada. Agora, mais do que isso, eu sou marxista, leninista, maoísta. Eu não posso olhar para o que está acontecendo agora e não pensar que o nosso momento é tão ruim e nós estamos ainda tão pequenos que não dá para a gente viver dos sonhos do futuro se a gente não construir esses sonhos. A construção real é nas massas com as massas. Só que para isso vai ter que passar por todos os espaços. A gente tem que entender onde que a gente tá, quando que a gente tá e o que dá para fazer. E mais do que isso, a gente tem que estar disposto a errar diferente. Minha opinião impopular é que estamos ocupando pouco.
Tio mandou 15
reais. Estamos ocupando
tio,
mal.
Acho que a gente precisa de mais conteúdo sobre liberdade religiosa na Coreia, China, etc. É difícil conversar com crentes sobre isso.
Depois eu... Vamos fazer. Vamos fazer. Não é pouco não, gente, tá? Não é pouco não. Juntando tudo, 0,6% pro governo, quase 2% pro Senado, né? Pouco não. Mas podia ser mais e podia ser melhor. Vou dar um exemplo. Eu tava falando do quociente eleitoral, tá? Quociente eleitoral. Vamos esquecer tudo. Por que toda hora eu falo né? Que a real é que a gente tem... Não, 280k na Vivia, cara. Coisa pra caralho. Que bom que teve. Sabe por quê? Porque daqui a 2 anos vai ter outro pleitinho burguês que não serve pra nada, mas serve pra coisa. Tá? E a gente tem que aprender as lições desse. Qual que eu acho que é a lição que tem que aprender desse? Para além da gente ter que ocupar os lugares, para além da gente ter que conversar com as pessoas, que a gente já faz, que a gente já faz em milhões de lugares, a gente faz isso, mas todo mundo que tá só olhando e ainda não se organizou tem que se organizar. E quem tá organizado e tem o mínimo alcance tem que dar a cara a tapa. E é aqui que eu vou entrar na minha opinião impopular, que vai ser muito impopular com o meu campo, principalmente. Tá? Beleza, nós temos 30 milhões de pessoas que estão um pouco se fudendo. Porque elas não veem representação aí. Além de se organizar isso, elas têm que ver algum tipo de representação. Vou dar um. Vou chegar no que eu tô falando, que eu tô tentando falar, mas tá, hoje o pensamento é difícil. Né? Vamos lá. A Júlia teve 20 mil, mas não bateu o quociente eleitoral. Né? Não bateu o quociente eleitoral. O que falta para bater o quociente eleitoral? Falta passar de X mil votos em cada lugar, né? Vamos imaginar em São Paulo, tá? Que na próxima eleição para vereador, tá? Todo mundo abra um pouco mão daquilo que quer lá na frente e faça o seguinte: vai juntar o P, vai juntar o PCB, não apenas vai juntar o P e o PCB, como todo mundo que puder vai tentar se filiar num desses dois. E aí, para além disso, vai meter um comitê central colegiado dos dois no meio. Qualquer um que começar a ser sectário estará sumariamente expulso. E sai todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo que for capaz de angariar o mínimo de voto para pelo menos colocar uma pessoa ali dentro pra morder o cachorro e gritar. A função do pleito burguês é só essa. Só essa. Quando você passa na rua e tem um cachorro mordendo alguém, você continua andando. Porque é normal. Quando você passa na rua e tem um maluco mordendo um cachorro, você para pra ver. Nós temos que morder o cachorro. Tá? Aí beleza. Junta o P, junta o PCB e aí sai em São Paulo. Sai Vivian, sai o Colombo, sai o Ian, sai o Gaiofato, sai todo mundo, todo mundo. Separados, muito provavelmente nenhum elege. Juntos, talvez, talvez, eleja um. O que pô lá dentro tem 4 anos pra gritar. É 4 anos em todas as rádios, é 4 anos em toda a televisão, é 4 anos gritando de um jeito que ninguém da esquerda reformista vai gritar. Salvo talvez o Glauber, que Deus sabe o que tá fazendo no PSOL. Tá? É difícil? É. Mas vamos errar diferente. Vamos errar diferente. Vamos tentar uma coisa diferente. Vamos tentar uma coisa diferente. O maior precisa de 20% do quociente. Beleza. Erra diferente. Tenta outra coisa. Erra diferente. Vamos errar diferente. Tá? Errar por inação é foda. Vamos errar diferente. Aí, beleza. Né? Vamos pegar Belo Horizonte. Tá? O Léo é daqui, gente. Tá? O Léo é daqui. Indira teve uma votação do caralho pra governador. A Júlia teve 20k. Aí, beleza. Aí vai o Léo. Aí vai a Júlia. Aí vai Indira. Aí vou eu. Aí vai a Laura. Belo Horizonte, bicho. 15 mil votos faz um vereador. 15 mil votos faz um vereador. Se quociente vai ser 10, vai ser 8, tem que ter 1.600. Tem que ter 2 mil. Um desses vai ter. e os outros todos que puderem. Ô bicho, se tiver que sair com 400 pessoas e cada um levar 2 votos, é 800 votos. Erra diferente. Erra diferente. Vai ter muito tempo pra brigar depois. Na hora que a gente chegar lá, briga todo mundo, faz a porra da cúpula do Truvão, faz expurgo pra caralho, faz o que quiser, alguém vai sair, a prática será o critério da verdade. Vamos errar diferente. Vamos errar diferente. Tá? Errando diferente. Tem que tentar de tudo. Tem que tentar de tudo. E tentar isso de tudo, tentar isso de tudo, não significa abandonar nada. Abandonar nada. É ocupar melhor e ocupar pensando no jogo. Pensando no jogo, tá? Eu, sinceramente, eu, a partir de hoje, vou errar diferente. Vou errar diferente. Foda-se. Foda-se. Ah, João, mas daqui a 2 anos foi, não deu certo, tal. Show. Aumentou um voto. Tá caminhando. Tá? Então, assim, é isso. Eu, sinceramente, acho que a gente precisa de fazer isso. Precisa de fazer isso. Tá? Precisa de fazer isso. Deixa eu fumar um cigarro aqui, porque tá foda. Né? Então, assim, cara, eu acho que esse é o rolê. Só. Tem pouco apoio junto à população? Tem. Por quê? Porque a população foi abandonada durante muito tempo. Abandonada durante muito tempo. Com um academicismo do caralho. Com um reformismo do caralho. Com um liquidacionismo do caralho. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos chorar? Nós não temos tempo pra isso. Não tem tempo a choro. Não tem tempo a vela. É dias de luta e dias de luta. Vamos errar diferente. Vamos errar diferente. Depois briga todo mundo, gente. Depois faz a cúpula do Truvão, sabe? Quem for trotskista, ganha uma picareta. Quem for marxista-leninista, ganha uma labarda. Quem for maoísta, ganha um tchaco e foda-se. E entra todo mundo. E quem sair em pé ali, a prática fez o critério da verdade. Eu tô disposto a errar diferente. Sabe? Nós somos a seleção do México. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Derrota após derrota até a vitória final. Derrota atrás de derrota até a vitória final. Tá? Acho, sinceramente, que o PCB e a UP deveriam se organizar para isso. Acho que todo mundo que milita tem que continuar militando, ocupar cada vez mais. Nós temos que fazer a porra de um Battle Royale. Tá? Se tiver que lançar 400 candidatos, lança. Se todo militante tiver que sair de candidato, sai. Que se conseguir o voto dele e da mãe, já são 2. Tá? Então, assim,
Juliano mandou 10 reais. Tio, obrigado por tudo. Pode explicar para nós as diferenças entre PCB e UP?
O PCB é um partido de vanguarda, o UP é um partido de massas. Os dois são marxistas-leninistas. É isso. Existem mais complementariedades do que diferenças em última instância. Todo mundo tem que engolir o orgulhinho e tem que fazer o que é necessário para caminhar. Não pode ter vaidade. Não pode ter orgulho. Não pode ter vaidade. Não pode ter orgulho. Não pode ter individualismo. Não pode. Não pode. Passou o tempo. Passou o tempo. Sem sectarismo. Sem individualismo.
Estamos no Brasil.
Errar diferente. Errar diferente. Tá? Paz entre nós. Guerra aos senhores. Não é guerra entre nós e paz aos senhores. É o contrário. Tá? Paz entre nós, guerra aos senhores. Sendo muito sincero, eu acho que dá para unir dentro do campo de PCB e UP, do marxismo-leninismo, e tentar um erro diferente, tentar um erro histórico diferente. O máximo que pode acontecer é dar certo. O máximo. O máximo. O máximo que pode acontecer é dar certo. Tá? O máximo que pode acontecer é dar certo. Errado já tá dando. Errado já tá dando. A única possibilidade contrária é dar certo. Tá? O não a gente já tem, nós vamos buscar humilhação. O não a gente já tem, nós vamos buscar humilhação. Muito provavelmente a refundação de um partido único tem que começar de todo mundo. Tem que começar de todo mundo. Porra. Sabe? Então, assim, sinceramente acho que não. Tá? Que não. Tenho uma posição muito diferente da maioria dos maoístas. Tenho. Penso lá em 50 e poucos. No congresso do partido presidido por Mao.
Estamos no Brasil.
Quando ele vai falar de pleito burguês. E que ele fala, olha, na China nós não fizemos porque metade dos lugares era camarilha feudal e dos outros metade do lugar era Chiang Kai-shek. Vamos errar de outra forma. Vamos errar de outra forma. Tá? É, errado e criticado, a gente já vai ser de qualquer jeito. Né? Agora, eu entendo, cara. O P procurou o PCB e não quis. O PCB procurou o P em outro canto e não quis. O PCB fechou com o pessoal num canto. A UP fechou com o PC do B no outro. Centralismo. Centralismo. Juntar, fazer e alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Tem que pensar em algo maior. Não pode ter ego. Não pode ser egoico. Tem que tacar o foda-se e engolir. Tem que tacar o foda-se e engolir. Tá? Eu sinceramente acho que é isso. Sabe? Então, assim, sei que vai ser muito impopular com muito campo, vou me queimar pra caralho com milhões de pessoas. Foda-se. Foda-se. Tem que tentar alguma coisa diferente. Tá? Tem que tentar alguma coisa diferente. Vou citar novamente. Não acho que quem perder... Desculpa, não acho que quem ganhar ou quem perder...
Tem atração humana mandou R$3,33. Tio, alguma surpresa positiva?
Sim, tivemos surpresas positivas. Tem 5 deputados MST.
André Andrade 9 mandou R$5. Tio, obrigado pela mensagem sobre 2024. Deu um pouco de ânimo aqui. Obrigado por todo o seu trabalho, também menor que 3.
Obrigado eu, querido. Não, bicho, sabe aquela frase do vestibular? Parabéns, Damires, não fez mais que tua obrigação. É isso. Nós temos que tentar. Tentar. Nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Tá? Nada além da nossa obrigação. Tá? Não acho que quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar nem perder. Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Né? É isso. Tem um lindo ditado espanhol chamado "Está na merda, mergulha". A gente tem que mergulhar. A gente tem que mergulhar. Tá? Fica absurdamente patente e claro. Patente e claro. Os limites patéticos e históricos que a gente vem falando dia sim e dia também. Da despolitização, da desmobilização, da frente amplíssima, do reformismo, da social-democracia como terra roxa e antessala do fascismo.
Estamos no Brasil!
Não será ganho nas urnas. Não será. Será ganho nas ruas. Se for para ganhar, vai ganhar nas ruas e vai ser e eleição menor das preocupações, mas é uma das. Uma das. E não pode mais. Sabe? Não pode mais ter pudores, tá? Vamos lembrar do maravilhoso filme Os Sete Gatinhos, da nossa querida pornochanchada brasileira. Tá? Que tem duas frases maravilhosas. A melhor de todas: quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede? Pergunta sem resposta, né? Mas a segunda, que é: no consultório do médico não há pudores, tá? Sob a égide do imperialismo tardio, sob a égide do neoliberalismo, sob a égide do fascismo, não pode ter pudores. Não pode ter pudores. Sem pudor, sem medo de crítica, sem medo de errar, é dia de luta e depois mais dia de luta, e quando terminar tem mais luta ainda. Tá? Quando terminar tem mais luta ainda. Enfim, espero que de alguma forma isso traga alento. Espero que quem estiver triste, que a tristeza, que a injustiça não se torne ainda mais tristeza, se torne uma busca de radicalidade. E é perder, perder, perder até ganhar. De derrota em derrota até a vitória final. Tá? E nós temos que saber como resolver as contradições entre os amigos e os inimigos do povo. No nosso campo, tem que ser os amigos do povo. Tem que ser a luta de duas linhas. A prática tem que ser o critério da verdade. Mas é isso. Vamos errar diferente. Eu, particularmente, vou tentar errar diferente. Convido todos vocês para errarem diferente também. Tá? Também. Tá? Desistência não é sequer uma possibilidade, tá? Enquanto tiver bambu, tem flecha. E ainda tem bambu para um caralho. Tem muito bambu. Tem poste, tem grávida e tem bambu, tá? É isso. Jovens, eu tenho reunião agora. Tá, eu vou trabalhar para depois trabalhar mais. À noite o tio volta e é isso. E é isso, vamos que vamos. Não tá pior hoje do que tava ontem não, gente. Tá assim há muito tempo. Mas pode ficar diferente. Se cada um de nós, né, fizer seu pedacinho. Sem pessimismo da razão e otimismo da vontade. Beijo no coração de vocês.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...